Estamos apresentando Semeando a Boa Nova, um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Retornando aqui com o programa Semeando a Boa Nova, já aqui no estúdio, Sandro Pederiva. Sandro, um abração para o seu. Sandro, daqui a pouquinho, logo mais às 8 horas, ele entra aqui com o programa dele, o Sábado Especial, um programa alegre, cheio de variedades, mete o pau no Palmeiras, mas a gente tolera também, viu, Sandro? Fica tranquilo. Você que está na nossa audiência aí, não deixa de ouvir não, daqui a pouco, às 8 horas, o Sandro Pederiva com o Sábado Especial. Cláudia, Isaías, antes da gente retomar aqui as perguntas, eu queria só perguntar uma coisa para vocês. Por várias vezes vocês falaram aqui na nossa clínica, vocês na nossa atividade profissional, vocês são profissionais ligados ao tratamento de dependência, é isso? Explica pra gente um pouquinho isso aqui, rapidamente, só para esclarecer o nosso ouvinte aqui a respeito disso.
Sim, hoje nós temos uma clínica para tratamento de dependência química e alcoólica, né? No Riacho Grande, só feminina, só tratamos de mulheres, né? De 16 anos até várias idades, até 60, 70 anos, né? A partir de 16 anos, infelizmente, já temos aí crianças, né, vamos dizer, já nesse meio, né, nesse vício, nessa doença aí que está matando, né?
Agora, deixa eu aproveitar. Vocês estão falando que a partir de 16 anos já tem pacientes lá, é isso, na clínica de vocês?
A partir de 16 anos nós temos na clínica, né? Mas isso acontece. Hoje a gente ouve casos e sabe de casos de pessoas que já estão maduras e começaram o uso de drogas, né? A partir de 10, de 11 anos, 9.
Aliás, é a pergunta que estava aí, que nós tínhamos deixado no ar, né? Mas eu tenho certeza que o nosso ouvinte daqui a pouco vai perguntar. Então, antes que, que as pessoas perguntem, nós vamos perguntar para vocês. Qual é o telefone da clínica? Já deixa aí, porque com certeza alguém vai perguntar.
Tá, é Clínica Power. Telefone é 011-4354-0631, 4354-0631.
Muito bem, está aí registrado então, parabéns pelo trabalho de vocês.
Obrigado.
Né? Depois a gente vai, se alguém precisar, nós estamos aqui, a produção já tem o telefone aqui. Bom, retomando as perguntas sobre dependência química, que é o nosso tema central de hoje, Isaías e Cláudia, muitos casos de dependências ocorrem já na infância, já na juventude, etc. Qual é o meio que os pais têm de agirem? Qual é a postura dos pais quando se inicia, quando eles percebem esse processo de dependência?
Eu creio que os pais devem procurar ter certeza do que está ocorrendo, né? Conversar bastante com seu filho sobre as razões que estão levando ao uso. Não estigmatize, não dramatize o fato, né? E não fique recriminando ou procurando culpados. Procure sempre dar muito amor e muito diálogo, né? Uhum. Principalmente para aqueles jovens que estão aí com 11, 12 anos, nas escolas. Ah, meu amiguinho faz isso. Procure estar sempre conversando, passando e mostrando para ele o lado ruim também de quem está nessa vida, né? Tem que procurar mostrar, dar exemplos, né, do que leva às drogas.
Ô Cláudia, e que recomendações, quais são as recomendações que nós devemos dar então aos pais? Aqueles pais, avós que estão na nossa audiência nesse momento aqui, que querem se preparar ou querem já estão convivendo com casos de vícios, de dependência nas suas famílias. Quais são as recomendações, o que falar para esses pais, para esses avós?
Então, para quem tem crianças, né, e adolescentes, principalmente como o Isaías falou, né, que ainda não estão em contato com a droga, o mais importante, a orientação religiosa, né, que você tenha com seu filho um espaço para que ele possa aprender a praticar a sua religião, né, para que ele possa se encontrar com Deus e se fortalecer nele, com os valores morais que a religião nos traz, né? O Espiritismo nos mostra muito isso, né? E nos fala muito disso. Durante muitos anos eu trabalhei com evangelização infantil, então eu sei o quanto é importante, desde o início, né, aquele espirituzinho começar a aprender os valores morais, ou reaprender, na verdade, né, relembrar, porque ele já traz de vidas passadas. Uhum. Mas a gente está ali naquele momento da infância para reaprender. para corrigir. É o momento de corrigir aquelas coisas que a gente trouxe lá anteriormente, né? Que a gente pode ter oportunidade através da religião de reaprender a fazer. Então isso é muito importante, o diálogo, como o Isaías falou, né? Conversar sempre e procurar ter um ambiente de harmonia no lar, né? Isso é muito importante.
Ô Cláudia, o Sérgio aqui, que está do nosso lado aqui acompanhando a internet aqui, está fazendo uma colocação aqui muito interessante. Você acha importante que o adolescente seja acompanhado pelos pais, os pais acompanhem o adolescente nas festas, naquelas festas de jovens, de crianças, porque nessas festas normalmente acontecem aí, na linguagem jovem, né? Rolam, não é? Rolam coisas, né? Meia esquisitas, meio estranhas, né? Seria interessante que os pais acompanhassem os jovens nessas festas, pelo menos levassem os filhos, né?
Como é que claro.
Essa postura é recomendável para os pais?
Isso é importantíssimo, né? Você saber com quem os seus filhos estão andando, né? Aonde, quais os locais que ele frequenta, quais as companhias. Isso tudo é muito importante. Se na casa do amiguinho onde ele vai, existe a permissividade para o álcool, para o fumo. Isso é muito importante os pais saberem, né? A gente acompanhar, conhecer os familiares, saber como é que é aquela família, se ela é uma família bem estruturada e tudo mais, sempre é muito importante. É claro que o adolescente tem uma reserva com relação a isso, né? Mas a partir do momento que a gente tem essas orientações que a gente falou antes, né? Um lar harmonioso, a orientação religiosa prevalecendo na nossa vida, né? A formação de valores, de caráter, tudo isso fica mais fácil para o jovem.
Isaías, deixa eu fazer uma pergunta para você. É muito comum, e só quem teve caso ou tem caso de dependência na família sabe, que chega um momento em que os pais fazem aquela pergunta fatídica, e chega lá na clínica, eu tenho certeza que eles fazem, e falam assim, onde eu errei? Né? Eu quero saber o seguinte, quem errou? O pai, o dependente, o filho, né, o jovem, ou nenhum dos dois, ou os dois?
Às vezes não é nem questão de erro, né? O que acontece é que a pessoa, às vezes, por curiosidade, vai experimentar e acaba ficando nessa vida. Isso não significa que os pais tenham dado uma boa orientação, como foi no meu caso, né? Eu tenho duas irmãs e minhas duas irmãs, graças a Deus, não entraram nessa vida. Eu experimentei e acabei ficando. Foi por falta de educação que minha família deu? Não. Eu fui muito bem orientado e por curiosidade, por um sentimento, por um vazio, como disse o Hélio, né? Eu fui buscar nas drogas um prazer, um alívio imediato por uma dor que eu estava sentindo e acabei ficando nas drogas. Não que isso seja culpa da minha família ou culpa minha. Eu não sou culpado pela doença, mas eu sou responsável pela minha recuperação. Isto é fato. Eu não tenho culpa pelo fator X, mas eu sou responsável pela minha recuperação. Aqui diz, né, não superproteja os seus filhos, porque cada vez que se assume a responsabilidade deles, você acaba tornando mais irresponsável.
Sim, eu queria exatamente trabalhar um pouco esse lado que o Isaías coloca, não é? Porque nós temos, acho que, do cercar, principalmente das crianças, quanto a Cláudia falava, dos cuidados que os pais têm que tomar com a criança, né? Hoje tem um fator também presente na sociedade, Toríbio, que nós precisamos estar todos nós alertas. Não somos nós aqui que estamos alertando ninguém. Eu acho que é uma reflexão entre nós todos mesmos, né?
Da sociedade mesmo, né?
A questão da comunicação que chega através da mídia para a criança, não é? Porque eu tenho cinco netos. Tenho duas netas que estão na idade de 5 anos. E elas gostam de assistir desenho animado na televisão. E eu tenho reparado que existem desenhos animados que passam mensagens inconvenientes. À primeira vista pode parecer algo inocente, não é? Mas são estímulos que são provocados ali. Então, se nós precisamos estar alerta, que tipo de mensagem que os nossos filhos, nossos netos estão recebendo na televisão? Há uma propaganda nova, recente agora aqui, que me chocou muito, não é? Em que um filho e um pai estão indo para a escola de carro e o filho, na idade aí de 14, 15 anos, pede para o pai parar antes da escola porque ele não quer que os amigos vejam que o pai está chegando junto com ele na escola. Aí o pai para e pergunta, mas escuta, você já fez isso? Você já fez isso? Já fez isso? E o menino fala, claro que não, pai, eu nunca fiz isso. Então a resposta é, bom, quem devia ter vergonha de você sou eu e não você de mim. Quer dizer, estimulando o jovem a fazer todas aquelas coisas inconvenientes que a propaganda coloca. Quer dizer, para nós que somos adultos, nós conseguimos refletir sobre isso. Agora, pega um jovem de 13, 14 anos, olha o estímulo que ele está recebendo ao ver essa propaganda. Uhum. Então, nós pais, avós, precisamos estar conscientes e zelar por isso. Aí é que entra o início, talvez, do processo. E aí a Cláudia vem e nos lembra da religião, né? A gente é capaz de permanecer horas e horas deixando os filhos até para que a gente tenha folga diante da televisão, mas nós não levamos uma vez por semana no centro espírita ou no templo religioso para poder ouvir coisas mais nobres.
Bom, o Fernando, nosso grande amigo que está com a gente aqui várias vezes como convidado, Fernando, um abração para você, está ligando para cá e está mandando aqui um abraço muito grande para a Cláudia e para o Isaías.
Obrigado, Fernando.
Obrigada,
grande filho. Amigo.
Tá aí, o Fernando está fazendo uma pergunta aqui, Hélio, está perguntando o seguinte: tem algum tratamento para a família do dependente químico nos centros espíritas?
Tem sim, né? Tem, principalmente visa essa parte, né? Como Isaías bem lembrou, muitas vezes o dependente, a pessoa que está no problema, né, ela tem pouco acesso a ela, às vezes. Demora um pouquinho para você ter acesso diretamente a ela. Mas a família, o entorno dela, né? Que são os codependentes, né, que sofrem as consequências, eles têm uma participação muito importante nesse processo para que aquele que está com o problema entre em processo de cura. Então a família trabalha, porque o centro espírita trabalha o lado holístico, né, do processo. Ou seja, as vidas passadas, a vida presente, a vida futura. E trabalha sempre a partir do princípio de que nós somos eternos. Já existíamos, existimos e vamos continuar existindo. E que tudo, seja lá o que for que esteja acontecendo, é passageiro. Estamos vivendo um momento. E essa visão holística do processo, essa visão integral do processo para a família, faz com que ela aceite melhor e comece a trabalhar a pessoa com um pouco mais de paciência, né? De paciência, que é a ciência da paz, né? Com um pouco de paciência, e para que essa pessoa se sinta inserida, se sinta amada e não rejeitada e não repelida, e assim começa a dar um retorno positivo. O centro espírita ajuda muito, né?
E o Nestor está fazendo uma pergunta aqui, muito, mas um abração para você, Nestor. O Nestor está fazendo uma pergunta aqui muito interessante, ele está na nossa audiência aí, e está lembrando do Zé Fortuna, daquele grande compositor que fazia a dupla com o Pitangueira, né? O Zé Fortuna e o Pitangueira, dizendo que o Zé Fortuna tinha, o compositor de música de raiz, em uma das suas canções tinha uma música que ele falava que quando se fabrica bebida alcoólica, na verdade esse fabricante é o fabricante da morte. E aí o Nestor pergunta assim: isso é verdade? E por que o governo permite? Por que, Marinho, que é verdade que quem fabrica a bebida alcoólica é o fabricante da morte? Por que é permitido, Marinho?
Eu tenho a impressão que essa questão dos nossos governantes, né, é algo que nós precisamos ter muito, muito cuidado e muito respeito quando nós falamos, né? Porque, sem dúvida nenhuma, muitas vezes nós culpamos os nossos governantes pela ausência de políticas, pela ausência de leis que possam prevenir, né, os males que ainda afligem a sociedade. Mas nós não lembramos que quem elege esses governantes somos nós mesmos, né? Nós não lembramos que quando nós vamos escolher o nosso voto, nós não temos o interesse de nos informar sobre a pessoa que a gente está querendo votar. Muitas vezes nós até trocamos nosso voto por questão de uma conveniência de curto prazo, por uma convenção imediata, né? Nós temos representantes no nosso Congresso Nacional que são representantes dos cartéis de drogas, que são eleitos. Nós temos representantes das igrejas que captam dinheiro junto aos seus fiéis que estão lá, tá certo? Nós temos representantes de todos aqueles que têm interesses do mundo imediatos, não é? Então eu diria, para que a gente também não pense que a gente só pensa no Evangelho como algo universal, não é? Mas é exatamente isso, é a falta do amor, é a falta do Evangelho, é a falta dos valores morais que fazem com que a gente saiba da responsabilidade que a gente tem ao a gente eleger um governante. Ou seja, lá no fundo, né, como tudo tem uma causa fundamental, como tudo tem uma causa primeira, né, somos nós mesmos responsáveis, né, pelo governo que a gente queria ter, que a gente não tem. Basta a gente procurar ter essa consciência de coletividade, essa consciência pacífica, tranquila, serena, mas sabendo o que, que a gente precisa realmente para renovar essa sociedade. E não esquecer que o próprio exemplo pessoal pode influenciar aqueles que estão em nossa volta e em nosso meio, né? Eu acho que é por aí que a gente... é longo prazo, vai demorar ainda muito tempo, mas esse é o caminho que a gente tem, porque vai chegar um dia que nós não vamos ter mais o fabricante da morte por aí.
A Terezinha do Parque Santa Madalena ligando para a gente aqui, e fazendo aqui uma colocação. Ô, Isaías, olha que pergunta interessante da Terezinha. Um abração, viu, Terezinha? É normal que os dependentes químicos, após se recuperarem, mudem os comportamentos, fiquem mais nervosos?
Olha, Turíbio e Terezinha, veja bem, o dependente químico depois em recuperação, o grande problema dele quando está em tratamento e depois que sai dele é a impaciência, tá? É o imediatismo. Ele acha que quando ele está em recuperação, a família já tem a obrigação de confiar, né, como confiava quando era pequeno, de dar as coisas para ele na hora que ele quer. E quando a família não faz isso, ele se sente contrariado e isso gera raiva, né? Então a confiança, ela não se compra, se conquista. Uhum. Porque ele foi destruído, essa confiança aí, ao longo da sua dependência. Foram várias mentiras, várias manipulações. Então isso faz com que a família não acredite ainda que o dependente está em recuperação. Ele vai ter que provar com atitudes e não com palavras.
Perfeito. Né? Cláudia, qual que é o processo mais efetivo, aquele processo mais assertivo para curar os casos de dependência química, Cláudia? Qual é o processo, o procedimento?
Bom, a dependência química, como a gente falou aqui, não tem cura, né? Tem recuperação. Então, o processo mais efetivo é a vontade, né, que aquele ser que é dependente tem de se melhorar, de buscar ajuda, né? A partir do momento que ele pede ajuda, e a gente vê isso muito, a gente pode citar um exemplo fácil das pessoas visualizarem, que é o filme Nosso Lar, né? Quando os espíritos lá pedem ajuda e aquela equipe espiritual vem socorrer, né? Assim acontece na dependência química. Quando a pessoa aceita o tratamento, aceita que a ajuda chegue até ela, a ajuda chega e começa a funcionar. O processo é um processo ligado à parte psicológica, né, o entendimento da doença e saber reconhecer que a doença existe, é incurável, né, e fatal se não for controlada, e a recuperação dos valores, né, que é o principal, a parte espiritual. Espiritualidade é uma coisa essencial e fundamental.
Hélio, deixa eu fazer uma colocação para você. A cura, né? Todos os vícios e os defeitos, eles nos acompanham, como nós falamos agora há pouco aqui, e vão caminhando com a gente o resto da vida. Aliás, não precisa ser só dependência química, né? A gula, por exemplo, o cara que come muito, por exemplo.
O açúcar, o sal.
Se ele morrer assim, se desencarnou assim, na próxima encarnação ele tem lá um vício que está instalado nele, né?
O açúcar.
Então, quer
o
dizer,
sal.
Como toda dependência, como todo vício, defeito, etc., a gente carrega isso até expurgar. Demora muito para expurgar tudo isso, Hélio? Pode expurgar nessa encarnação mesmo? Como é que é isso, Hélio? Para livrar o espírito disso tudo.
Olha, nós temos uma informação que diz que o sistema nervoso leva cerca de 7 a 9 meses para se desorganizar, né? Mas ele dá muitos sinais, dá vários sinais antes de que alguma coisa não vai indo bem para que a pessoa busque ajuda, né? Mas uma vez desorganizado, pode levar algumas encarnações até, para que ele possa ser reconstituído. Tem um livro... O livro No Mundo Maior, né, do André Luiz, que fala bastante sobre isso, sobre esse processo da reorganização do perispírito, do sistema nervoso, que uma vez desorganizado. Então, mas começa tudo pela vontade. Porque no Livro dos Espíritos nos diz o seguinte, tem uma pergunta lá que ele fala assim, existem paixões altamente irresistíveis que a vontade não é suficiente para superá-la? E a resposta lá é bem clara. Fala, não, o que existe é que as pessoas dizem eu quero, mas de fato não querem ainda, né? Porque na hora que ela quer, que ela fala, que ela diz eu quero, então estabelece-se o processo de cura, começa aí, né? E aí, como diz o Isaías, paciência, né? Saber que as pessoas vão ter que demorar para confiar na gente, para demorar para acreditar, demorar, nós temos que reconquistar todo esse nosso entorno com a família, com os amigos, né? Vamos ser sempre uma referência ruim, né?
Vamos fazer mais um jogo rápido aqui, dona Cláudia e seu Isaías, perguntas rápidas e respostas bem rápidas, que agora estamos no fim do programa já. Vamos começar com a Cláudia agora. Cláudia, se estivermos ligados com bons espíritos, é mais difícil percebermos, recebermos influência dos chamados espíritos maus?
Claro que sim, né? A gente sabe que a energia que a gente emana, os pensamentos que a gente emana, atraem os iguais, né?
Perfeito.
Então, a partir do momento que eu estou ligado a bons pensamentos, os maus pensamentos ficam mais difíceis de me encontrar.
Isaías, estudar é uma forma de ajudar no combate à dependência?
Com certeza, né? Com certeza.
Cláudia, uma família que está sofrendo com a dependência de um dos seus membros, dos seus filhos, etc., pode buscar ajuda no Evangelho no Lar?
Com certeza deve buscar, vai amparar e aliviar muito.
Isaías, o que nós devemos fazer quando vemos cenas de pessoas com dependência química na televisão?
Olha, isso pode servir de exemplo, né, para que nossos entes queridos não entrem nessa, né? É até uma forma, é um recado que a mídia está dando para mostrar o que leva à dependência química.
Né? E orar por elas, né?
Exatamente, orar por elas.
Cláudia, a vida espiritualizada regrada é uma forma de evitar a dependência química?
Claro que sim.
Isaías, se os jovens pudessem praticar o evangelho junto com seus amigos, seria importante para evitar a dependência?
Com certeza.
Cláudia, idosos com dependência química possuem esperança de se recuperarem?
Todos possuem, né? Todos podem se recuperar. Basta a vontade.
Muito bem. São 7h57. Existe diferença no tratamento para jovens e para adultos?
Não. Não existe, o tratamento é o mesmo, só que o jovem ele tem menos percas ainda que o adulto, né?
E o Centro Espírita pode sempre nos ajudar, né? Lembrando que buscar ajuda no Centro Espírita sempre pode ser bom para todo mundo, né? Cláudia, quero agradecer muito a sua presença aqui, porque não temos mais tempo. Isaías também, igualmente para você.
Nós que agradecemos.
E você que está na nossa audiência aí, muito obrigado por ter ficado com a gente até agora.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Obrigado por você ter ficado conosco. Na próxima semana, neste mesmo horário, nos encontraremos novamente para analisar mais um tema de muita importância em sua vida. Uma boa semana para você, ouvinte.
Semeando a boa nova.